Mas, após a análise do Sol, do ascendente e da Lua, qual é a posição planetária que deve ser analisada?
Observaria, depois do Sol, do signo em elevação, que é o ascendente, e a Lua, o planeta Mercúrio, que é Hermes, o mensageiro dos deuses. É o que acompanha o Sol. É a mente, o raciocínio, o Logos. É o planeta mais próximo, mais veloz e o que mais dá voltas em torno do Sol. O posicionamento de Mercúrio por signo e conforme o ascendente por casa nos informará como se dá o processo cognitivo de uma pessoa. Se Mercúrio estiver num dos três signos do elemento fogo, que são Áries, Leão e Sagitário, a compreensão, a mente, a cognição será ígnea. É como se o conhecer viesse meio que por inspiração divina. Já Mercúrio, posicionado em signos do elemento Terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, elaborará uma linha de raciocínio prática, metódica, paulatina, analítica. Mercúrio em signos de água torna a mente intuitiva. Não se sabe explicar como nem porquê, apenas se é provido de uma sensibilidade que capta o entorno como ninguém. Capta as mensagens subliminares, é capaz até de fazer contato com outras dimensões, permite acessar as entrelinhas, o oculto, é um posicionamento bom para médiums. Já Mercúrio, em signos do elemento ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário, ele está dignificado. O conhecimento se dá quase que instantaneamente, porque as conexões sinápticas são rápidas, velozes. Se estiver em Aquário, então, que é considerado um oitava superior de Gêmeos, a racionalidade está à frente. Uma pessoa que, independente de que signo seja, nasce com o planeta Mercúrio em conjunção, ou seja, conjunto, pertinho do Sol, pode ter uma mente privilegiada. Se for na terceira casa, que é a casa natural de Hermes, podemos dizer até que se trata de uma mente brilhante.
E quanto a Marte e Vênus num mapa astral, que informações esta dupla fornece?
Bem, é muito interessante você ter mencionado essa dupla, porque é assim mesmo que esses dois planetas pessoais atuam, funcionam, trabalham. O que Vênus elege como valoroso, a energia de Marte corre atrás, corre em busca para conquistar. Vênus é Afrodite na mitologia grega. Seu filho é Eros e na romana é o famoso Cupido. Sobre sua origem, na Teogonia, obra do grande poeta grego Hesíodo, Vênus nasce do esperma dos órgãos genitais de seu pai, Urano, que é o céu, após ter sido ceifado por Cronos, por Saturno, para separar o céu e a terra. A terra é Gaia. Além de Vênus, Afrodite, nascem também do sangue dos órgãos genitais de Urano as Erínias, que são a vingança, personificam a vingança. Naturalmente, a vingança nasce do sangue. Vênus é, num sentido mais amplo, a pulsão de libido, o movimento, a pulsão de encontro que permite, melhor dizendo, que exige aproximação. Notem que astronomicamente a Terra se situa entre esses dois planetas. É como se estivéssemos entre o amor e o ódio. Mas há muito mais a se dizer sobre a colocação desses dois planetas no mapa astral de qualquer pessoa.
Poderia nos fazer um breve resumo do posicionamento de Vênus pelos quatro elementos?
Sim, claro. Vênus em fogo, que são os signos de Áries, Leão e Sagitário, ama viver, adora a liberdade, viaja, é afortunada. Conhecimento, estudos filosóficos, religião, tudo está favorecido. Também o palco, o teatro, né? Vênus em Leão, imagina. Agora, o Vênus mental, em signos do elemento ar, que são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, preza muito a afinidade intelectual. Os relacionamentos, as amizades, a busca, o desejo, será pelo entrosamento mental, porque é isso que essa Vênus valoriza. Vênus em água dota o nativo de sensibilidade, de intuição, apreciará e dará apoio emocional, aconchego, carinho, cuidado, cama confortável, sopa quentinha. Vênus em água precisa e fornece isso para quem está ao seu lado. Já em terra, que são os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, Vênus será prática e materialista. apreciará os prazeres sensíveis, mundanos, a boa cama, a boa mesa, tecidos agradáveis ao toque, como a seda e o veludo, a boa música, os bons aromas, confere beleza física e sensualidade aos nativos. Importante ressaltar que Vênus é regente de Touro e de Libra, é regente desses dois signos. E isso ocorre porque a famosa estrela d'alva, que nada mais é do que o planeta Vênus, surge no céu em momentos diferentes e apresentando-se de duas formas muito distintas. Pela manhã, é a Vênus matutina. Elegante, refinada, uraniana, espiritual, é a Vênus de Libra. É a Vênus da parceria, da associação, do casamento. Já à tarde, surge a vespertina Vênus pandêmia. Do grego, pan é de todos e demos é do povo. É a Vênus adorada por todos indiscriminadamente. E essa Vênus é a regente do signo de Touro. Quando uma pessoa possui em seu mapa o planeta Vênus dignificado no signo de Libra, é muitíssimo provável a felicidade no casamento. E a probabilidade de se casar quantas vezes queira, sem dúvida, não fica sozinha. Já igualmente dignificada no signo de Touro, é excelente agouro para ganhos e posses materiais.
Professora Luciane Félix, e o que seria uma Vênus mal posicionada?
Olha, mal posicionada, nada é de todo ruim, mas uma Vênus em Virgem, além de se dedicar muito a cuidar e fazer pelos demais, peixes e virgem são os que cuidam mesmo no zodíaco, não é um bom agouro para uma beleza física exuberante, aquela beleza de nascença, por exemplo. Mas é uma Vênus que se torna bela pela disciplina. Pela disciplina, porque nada, ninguém melhor do que virgem para passar todos os cremes exatamente cronologicamente no momento correto, né? Então, uma Vênus, o curioso também é que uma Vênus, em conjunção com Saturno, envelhece as feições físicas logo cedo. Sem falar que torna a atração sexual, né, o contato com o sexo oposto, um pouco mais difícil, ou então um sexo um pouco mais frio. No caso do homem, e nós sempre analisamos a Vênus do homem com Marte da mulher para ponderar sobre a atração física quando a gente vai fazer o que se chama sinastria, que é a comparação entre dois mapas, né? A combinação Vênus-Saturno, no caso de um homem, vai dar a ele gosto por mulheres mais velhas. Ele vai se sentir atraído por mulheres poderosas ou frias, entendeu? Aliás, é interessante que observações desse tipo, do tipo de Vênus, recheiam as obras de Eça de Queiroz, de Fernando Pessoa e inúmeras peças de Shakespeare.
E quanto à localização do planeta Marte no mapa, o que este posicionamento planetário informa sobre nossa personalidade?
Bem, Marte é o deus da guerra. Na mitologia grega, é o deus Ares. Não muito estimado, pois os gregos não apreciavam nem enalteciam muito as características bélicas, o pavio curto de Ares. Preferiam a deusa Atena, que também vai à guerra, mas somente em último caso, somente como último recurso para que se faça justiça. Por isso, Atena é sempre acompanhada por Niké, a vitória. A civilização romana cultuou muito o deus Marte, e sabemos como essa civilização se erigiu. Foram muitas guerras, muito espetáculo gratuito, sanguinário. A localização do planeta Marte num mapa astral nos informará sobre como a pessoa costuma ir em busca de suas realizações, como empreende uma luta, como direciona sua energia para alcançar o que deseja, aquilo que já foi definido por Vênus. Agora vamos por elementos. Se Marte estiver em fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, teremos o Marte mais autêntico e legítimo. Em Áries, então, suas características serão ainda mais acentuadas, porque aqui a impetuosidade e o arrojo será notável, sem falar da energia sexual, a energia física. Há o risco de se envolver em agressões físicas, em explosões de raiva. Aqui vale o jargão da Pirelli: potência não é nada sem controle. O lado bom é que não haverá rancor. Quem tem Marte em fogo, Áries, Leão e Sagitário, não fica remoendo raiva. Explode e pronto. o risco de contrair câncer, eu estou me referindo à doença, é quase nulo. Pode causar nos outros. Bom, mas já em signos do ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, a briga será travada no mundo das ideias. São aqueles que possuem a língua ferina, que quando decidem extravasar a raiva no papel, ou exteriorizar a energia mental, chega a esquentar o aparelho de telefone, fica ali pegando fogo, ou faz fumaça sair do teclado do computador. Marte, em signo de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, será o chantagista emocional do zodíaco. Então ele vai aprender a conquistar o que ele deseja através de uma certa manipulação. Aquela carinha doce que você não consegue dizer não. É o jeito dele agir e conquistar aquilo que quer. Já em terra, como Touro, Virgem e principalmente Capricórnio, o planeta Marte está dignificado. Como Capricórnio, por exemplo, é super comedido por Cronos, Saturno, tempo é limite, né, em pessoa, aqui ocorrerá uma alquimia maravilhosa, fantástica. A potência de Marte será direcionada a um objetivo prático, concreto, real. É um posicionamento muito bom para realizações mundanas.